Estamos nos aproximando de Purim. Eu estava lendo uma coisa muito interessante que queria compartilhar com vocês. Como que nossos inimigos querem comprar o nosso passe com dinheiro? E nós estamos falando aqui de uma questão bastante espiritual. Tinham dois grandes antissemitas na famosa história de Purim, o Amã e o Ahasverosh. E o Amã, ele chega para Ahasverosh com cash, com dinheiro na mão, coloca na mesa e ele pede para comprar o passe dos judeus. Vamos lembrar que Ahasverosh, ele era o rei, o imperador que dominava o mundo todo. E Amã, ele coloca na mesa 10.000 kikar kesef, 10 mil kikar de prata. Toda uma história lá, o Ahasverosh fala que não precisa do dinheiro, que ele não teria ideia, mas ele compartilha da ideia, e aí eles chegam com o decreto da solução final: Deus nos livre para aniquilar homens, mulheres e crianças de todo o domínio de Ahasverosh, que era o mundo todo. Ele era o único que tinha o poder realmente de fazer, Deus nos livre, a solução final. Mas o Amã, a gente já sabia que ele era bastante místico. Tem a questão do sorteio que ele fez por. Representa o sorteio que Amã ele fez para escolher a data para marcar o dia da matança. Aqui também tinha uma coisa espiritual. Por que que ele escolheu justamente 10 mil kikar de kesef, de prata? Então o Talmud, ele desvenda esse segredo. O Tosfot, que é escrito pelos netos do Rashi, toda a página do Talmud, você tem do lado os Tosfot, Tosafot. Lá no Tratado de Megilá, página 13.2, o Tosafot diz o seguinte: eu ouvi dizer que porque o Amã ele escolheu justamente essa quantia, ele diz o seguinte: se você fizer a conta, vamos fazer agora uma conta, vocês precisam até segurar um pouco a matemática. Uma introdução. Existe uma mitzvah da Torá de dar meio shekel. Então, depois do bezerro de ouro, quando Deus disse para Moshe que ele ia acabar com esse povo, começar novamente, Moshe Rabbeinu ele intervém, ele pede para Hashem perdoar, e Hashem ele perdoa o bezerro de ouro, ou ele parcela em vários pagamentos até o dia de hoje. Ele fala para cada um doar meio shekel para a construção do Mishkan, do templo móvel. Todo homem na idade a partir de 20 anos, então naquela época a maioridade a partir dos 20 anos até hoje, alguns conceitos depois dos 20 anos, então, a partir dos 20 anos, todo homem doava meio shekel para a construção do Mishkan. E o curioso é que esse meio shekel foi uma coisa que Moshe Rabbeinu ele teve dificuldade de entender como que isso traz o perdão. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a ideia do meio shekel se tornou uma contribuição anual, na época do templo também, uma contribuição anual para a manutenção do templo. Esse era um imposto anual obrigatório. Pouca coisa, meio shekel. Tanto é que a gente pergunta por que meio shekel, não um shekel inteiro, é uma coisa até um pouca. Daqui a pouco a gente vai ver tudo isso, mas vamos fazer a conta. O que que Amã ele fez? No deserto, nós tínhamos, como a Torá diz, tinha 600 mil homens da idade de 20 anos, de 20 a 60. Quanto tempo normalmente é de contribuição? Então, a expectativa de vida naquela época, em média, como diz o Salmos, o rei Davi, Shivim Shana, 70 anos. Então, 70 menos 20 dá 50. Então, mais ou menos era 50 anos de contribuição. Então, era meio shekel por ano durante 50 anos. Quanto que dá isso? 20, 50 meio shekel dá 25 shekel, que isso equivale a um mané. Estamos falando medidas da época bíblica. Um mané. Agora, 60 mané equivale a um quicar. Ok? Então, cada quicar é peso. Cada peso de prata, um quicar de prata, equivale a 60 mané. E cada mané era a contribuição da vida toda de uma pessoa. Então, cada quicar representa 60 pessoas. Ok? Então, se Amano deu para Hashverosh 10 mil quicar, significa que ele deu 60 vezes 10 mil, que dá 600 mil. Então, 600 mil shekel, 600 mil de mané, não, de volta, 600 mil equivale à contribuição anual da vida toda de uma pessoa que vai ser um mané, ok? Então, o Amano, ele foi para Hashverosh, escuta bem. O povo judeu todo, todos eles, ao longo da vida no deserto, eles deram 10 mil quicar de prata. Eu dou sozinho de uma vez só. Mas e daí? Ele quer mostrar que ele é rico? O que que ele quer falar com meio shekel? Que isso vai influenciar o rei Ahasverosh? Só que aqui a gente tem que saber um segredo que Amã sabia e nem sempre a gente sabe. Nós temos a história da Megillah tradicional e nós temos a história da Megillah com um olhar um pouquinho mais profundo. Não sei se vocês sabem, mas a Megillah é o único livro do Tanakh que não consta o nome de Hashem. Deus não consta na Megillah. Porém, dizem nossos sábios que toda vez que está escrito na Megillah, HaMelech, o rei, obviamente está se tratando da história lá do rei Ahasverosh, mas também está referindo, ou em primeiro lugar está se referindo ao o rei, o verdadeiro rei, Hashem. Quando Amã, ele vai falar com o rei, ele está indo falar com o rei Ahasverosh, mas ele também está falando com o verdadeiro rei, Hashem, Deus, olha só, o teu povo inteiro. Juntos deram meio shekel e eu dou mais do que eles. Mas e daí meio shekel? O meio shekel, Amano, ele queria tocar na nossa ferida. Ele queria tocar no nosso ponto mais frágil. O que que lembra o meio shekel? O meio shekel lembra a nossa desunião. Querem ver? Mais uma história curiosa. Nós temos irmãos que vendem o seu próprio irmão. A história dos irmãos de Yosef. Yosef ele é vendido pelos seus próprios irmãos. Para quê? Para ganhar 5 shekels. O que a Torá fala? Hamishim shekel b'shekel hakodesh. Eles venderam por esrim kesef, que representa 5 shekalim. Quantos irmãos venderam Yosef? Eles eram 12 ao total, e você foi vendido e Binyamin não estava presente. Então, 10 irmãos venderam por 5 shekalim. Cada um ganhou nessa venda meio shekel. Então, na verdade, o meio shekel, eles já começam a ver, é para perdoar o meio shekel que foi usado para vender o seu próprio irmão. Amã, ele está querendo dizer para o rei aqui embaixo e para o rei lá em cima. Nós estamos lidando com um povo desunido. Eles não se entendem. Para o rei Ahasverosh, ele fala, eles são um povo desorganizado. A gente vai conseguir acabar com eles muito fácil. Eles não vão conseguir se juntar, se organizar para se defender. Eles não têm exército. Eles não têm organização. E para o rei de cima, ele está falando, Deus, para que você precisa desse povo? O povo desunido, Hazer Shalom, não precisa deles. Interessante que quando Esther manda aquele recado para Mordecai, perguntando, até Savial Mordecai, Mazével, Mazela, está perguntando, na verdade, o que que é isso? O que que nós estamos pagando aqui? A gente sabe que tudo que acontece tem alguma questão espiritual. O que que foi que nós fizemos de errado? Sobre o que que a gente está pagando aqui? Mordecai, ele responde para Parashat Akesef. Estamos lidando agora com a história do dinheiro. O dinheiro da venda de você. Não sei se vocês vão perceber que depois os 10 filhos de Amana, eles são mortos. Tem toda uma história aqui por trás, mas vamos focar. Qual foi a resposta imediata de Esther para Mordecai? Ah, é? Você está me dizendo que o problema é a venda de Yosef, a desunião dos irmãos? Nós vamos combater isso, nós vamos tratar a doença pela raiz. Lech kenozet kol ha'yehudim. Vai e junte todos, todos. Vamos fazer uma união. Vamos agora acabar com essas diferenças externas e lembrar que nós somos irmãos, nós somos só um só povo. E aí surge, olha que interessante, olha que bonito. Até hoje nós temos quatro mitzvot especiais em Purim. Uma mitzvah é escutar a Megillah, é lembrar a história. Agora, as outras três mitzvot, elas estão conectadas com essa questão de união. A mitzvah de escutar a Megillah também tem a ver com união, porque a mitzvah é melhor cumprida quando a gente está em grupo. E quanto maior o grupo, Verov Amadrat Melach, melhor. Todo mundo vai escutar a Megillah esse sábado à noite e domingo. A mitzvah é escutar a Megillah de noite e de dia. Esse ano a gente conseguiu marcar bem. Vai cair no fim de semana, não vai ter dificuldade para ninguém poder cumprir essa grande mitzvah. Depois, nós temos as três mitzvot que nós cumprimos durante o dia exclusivamente: fazer uma refeição, uma festa linda de Purim, com pão, com carne, com vinho, obviamente tudo kasher, fazer Seudat Purim. Agora, nem todo mundo tem condições de fazer Seudat Purim. Certo? Não é todo mundo que tem os meios. Então, se a mitzvah tem que estar completa, eu tenho que estar festejando e todo mundo tem que estar festejando. Então, foi instituída a mitzvah de você dar matanot leivonim, você dá o valor de uma refeição para pelo menos duas pessoas que precisam, não têm condições de fazer a refeição. Ou melhor ainda, você convida na sua casa, ou você envia a refeição pronta, em último caso, o dinheiro para poder comprar essa refeição. Só que o que acontece? As pessoas ficam envergonhadas em receber doações. Então, a melhor forma de fazer isso, nossos sábios criaram Mishloach Manot. Você tem que enviar comida também para um amigo. E aí, quando uma pessoa recebe, ele interpreta como ele quiser. Ele pode estar recebendo como amigo e não como necessitado. E assim foi criada toda uma atmosfera para que eu festeje, os outros festejem sempre no espírito de união e de alegria. Isso começa lá no início, quando Mordecai e Esther, eles entendem a situação, a desunião trouxe o decreto, a união vai nos salvar. E assim o povo se une. O povo, Keish Echad Belev Echad, com um só coração, eles mostram que, na verdade, nós entendemos a lição. O erro de Yosef com seus irmãos. E, na verdade, sabe o quê? A própria história de Yosef mostra. Não falaria a triste realidade, mas a alegre realidade. Os irmãos de Yosef estavam incomodados, porque Yosef ele estava falando de planos futuristas, que ele seria um líder. Ele era um líder por natureza, e por isso ele queria botar regras na família, tudo da melhor das intenções, só que os irmãos estavam incomodados. Vamos se livrar. Vamos se livrar desse cara chato. Vamos dar um jeito. Primeiro pensaram em matar ele, depois venderam ele. Vamos se livrar, pronto, a nossa vida a gente vai ter tranquilidade. Para que essa dor de cabeça? Só qual que é o final da história, meus amigos? O final da história é que esse cara chato é o cara que salva a vida de todos eles. Foi graças a Yosef que tinha comida para todo mundo, inclusive para eles. Para nos mostrar que quando a gente acha que alguém está nos atrapalhando, na verdade não existe isso, porque nós somos um grande organismo e cada um tem a sua função indispensável. Cada um de nós é uma peça indispensável nesse quebra-cabeça. Se alguém fosse dispensável, ele não estaria aqui. Deus ele não cria nada à toa, ninguém à toa. Deus ele está colocando cada pessoa com a sua missão. Óbvio que eu tenho que procurar fazer uma missão da minha forma, melhor forma possível. Agora, achar que um irmão seu é dispensável, isso gerou uma coisa que, nos olhos deles, eles estavam se livrando dele, mas no final das contas, eles estavam dando sequência para a história. Como disse Yosef para os seus irmãos: vocês acham que eu sou uma vítima? Eu nunca fui vítima. Eu sou um enviado. Eu estou numa missão. E eu sempre soube que eu cheguei no Egito para uma missão. Eu nunca vim aqui como um escravo, como um coitado, como uma vítima. E por isso que, interessante, quando ele interpreta os sonhos para o faraó, ele fala para o faraó: Faraó, esse é o significado do teu sonho, e agora você tem que fazer. Todos os comentaristas perguntam: como que você, um servo, um preso, ele vai lá e fala para o faraó conselhos do que fazer? Uma coisa é interpretar o sonho, outra coisa é você começar a dar ideias. Mas José, ele sabia que, se ele foi revelado uma notícia, nenhum de nós aqui está para curiosidade. Nós estamos aqui numa missão. Eu estou sabendo agora que tem um problema, vamos resolver, vamos embora. E esse é o grande ensinamento de José. Vocês acham que eu estou aqui a mais? Na verdade, sem mim, vocês também não existem. Trazendo para uma realidade de hoje, às vezes dois irmãos, uma coisa muito triste, dois irmãos da mesma mãe, mesmo pai, mesma casa, de repente eles brigam, não se falam, coisas absurdas. E de repente um deles precisa de um rim, de alguma doação, que é a única pessoa compatível é o seu próprio irmão, que você tanto odeia, entre aspas, que você é tão, tão obrigado. É só ele que tem o mesmo DNA que você. De repente você lembra que vocês são muito mais parecidos e muito mais próximos que vocês imaginam. Tem uma coisa muito interessante. O Talmud, ele diz: uma famosa passagem do Talmud, tratado de Tanit, que ele diz que, da mesma forma que quando entra o mês de Av, que tem o dia 9 de Av, Tisha B'Av, é o dia mais triste, quando a gente marca a destruição dos templos e várias outras tragédias para o nosso povo, da mesma forma que quando entra o mês de Av, já que tem o 9 de Av, a gente diminui em alegria, assim também quando entra Adar, a gente aumenta em alegria desde o início do mês. Por quê? Porque nesse mês nós temos a festa de Purim. Pergunta aos nossos sábios: o que quer dizer da mesma forma que aqui se diminui? Eu não preciso dessa comparação. Fala, entra Adar, aumenta em alegria. Só que a explicação é muito bonita. Os dois estão interligados. Por que nós diminuímos em alegria quando entra o mês de Av? Porque Av marca a destruição do templo. E por que o templo foi destruído? Por ódio gratuito. Por esse mesmo motivo, quando entra o mês de Adar, a gente fica feliz, porque Purim, ele é o conserto para Tisha B'Av. Purim é a mensagem que nós somos unidos, que nós somos interdependentes. Um precisa do outro, um completa o outro. Agora a gente vai entender finalmente o segredo desse meio shekel. Então, o Aman, o que que ele quis fazer? O Aman, ele na verdade queria comprar o nosso passe pagando toda a nossa contribuição do meio shekel. Na realidade, a cura veio antes da doença. Hashem já pediu, ele falou: já sei que no futuro a Aman vai querer pagar esse meio shekel, vocês vão doar agora o meio shekel. Moshe Rabbeinu vira para Deus e fala: Hashem, não entendi. Uma moedinha? Um meio shekel? Isso é o suficiente para perdoar o bezerro de ouro? O mal tinha sido eliminado do mundo. O mal volta para o mundo através do bezerro de ouro, e com meio shekel você vai resolver isso? Hashem mostra para Moshe Rabbeinu uma moeda de fogo no céu. Ah, agora eu entendi. Entendeu o quê? Moshe Rabbeinu não estava com dúvida no formato físico da moeda. A pergunta de Moshe Rabbeinu era: como que é possível perdão de algo tão sério como uma moedinha de meio shekel? Nem uma moeda inteira, meio shekel. Primeira coisa, a mensagem do meio shekel é: que a retificação só vem quando eu entendo que eu sou metade e sem o outro eu não sou completo. Ah, quando eu dou pro outro, eu saio perdendo. Não. Axé mostra para Moshe Rabbeinu uma moeda de fogo. O fogo é o único elemento que, quando eu dou, eu não perco nada. Se eu tenho uma vela e eu acendo outra vela, a minha vela não sai perdendo. Muito pelo contrário. E essa é a grande mensagem que Axé está ensinando para Moshe Rabbeinu. E quando nós doamos alguma coisa, a gente não sai perdendo. Eu não estou tirando dinheiro, a comida dos meus filhos. Quando eu dou tzedaká, não, eu não perco nada. Mas nada, nada. É igual o fogo, pelo contrário. Eu ganho. Porque a parnassá, o sustento, ele vem direto do céu. A gente não ganha dinheiro. A gente recebe aquilo que a Hashem decretou para nós, se nós fazemos por onde? Se nós trabalhamos. Não existe uma moeda que ela roda no mundo sozinha. É a Hashem controlando cada moeda, cada centavo para onde ele vai. Então, quando que eu estou dando algo, Axé me devolve aquilo com juros e correções. Não só financeira, em todas as outras áreas. Axé, e tem mais uma coisa importante. Quando eu dou e reconheço que aquilo não é tudo para mim, eu mostro para Axé que eu sou um bom administrador. Axé, ele confia e ele libera mais verba para mim, para eu poder distribuir melhor. Uma história que muito me tocou, que aconteceu alguns anos atrás. Em Yerushalayim, uma menina de 9 anos, ela entra numa joalheria e ela pede para o vendedor, era o dono da loja, e de repente ele vê uma menininha de 9 anos, ela aponta para uma pulseira de ouro, ouro branco, que custava 4 mil shekels. E ela falou: eu quero comprar essa pulseira. E o dono da loja viu uma menina de 9 anos, falou: uma pulseira assim tão bonita, para quem que você quer comprar essa pulseira? E ela disse: é para minha irmã. Infelizmente, os pais foram mortos no atentado terrorista. E desde então a irmã mais velha cuida de todos os irmãos. Falou: ela é tão boazinha com a gente, ela cuida da gente, ela é igual uma mãe. Eu quero dar para ela um presente. E o vendedor falou: tá bom, e você tem dinheiro? Ela tira do bolso e ela coloca assim no balcão 7 shkalim e 80 centavos. O dono da loja, ele pega o dinheiro, ele começa a embrulhar a pulseira, colocou uma embalagem bonita e deu para a menina. A menina saiu toda feliz. Depois de algumas horas, a irmã mais velha, ela chega na loja assim, sem jeito. Ela fala: mil desculpas, eu não sei o que aconteceu, mas essa pulseira aqui tá com a etiqueta da loja. Eu não sei, minha irmã pequenininha, ela pegou, ela com certeza não pagou essa pulseira. E o dono da loja, ele fala: Zé Beceder, tá tudo certo, tá tudo certo. Ela pagou muito mais do que valia. E a menina não tá entendendo nada. E o dono da loja explica: alguns anos eu fiquei viúvo, Lualeno. E já faz anos que eu não sinto o gosto de doar. E foi sua irmã que me deu novamente esse sentimento, que vale muito mais do que 4 mil shekels. A grande questão de Moshe Rabbeinu, que ele pergunta para Deus, não foi qual moeda dar, mas sim: para que dá? Qual que é o valor da doação? E Hashem mostra para ele uma moeda de ouro. É assim, uma moeda de fogo. Não é a moeda que perdoa, é o fogo. É a intenção. É como que você dá. Quando a moeda é dada com amor, quando a moeda é dada com sentimento, ela perdoa tudo. Porque a falha, o pecado, é a distância, é a falta de conexão. E o perdão é a reconexão. Quando falta união, quando tem desunião entre o povo, isso faz com que Amã e outros antissemitas de plantão Acordem. Mas não existe comprar o nosso passe. Mas sim existe fortalecer a nossa união, o nosso amor ao próximo. É justamente isto que é esperado de cada um de nós. Não sei se vocês viram. Está rodando na internet, me fugiu agora o nome, mas uma pessoa, um grande influenciador israelense, ele lançou uma campanha. Ele disse o seguinte: eu nunca cumpri Shabat na minha vida. Mas esse Shabat é o Shabat véspera de Purim, onde nós falamos Zachor, é uma mitzvah de escutar a leitura da Torá que nós lembramos, Ezechar Amalek, aquilo que Amalek quis fazer conosco. Amalek foi o primeiro inimigo e Amman era descendente de Amalek. Nós lembramos o que nossos inimigos querem fazer com a gente. E ele fala o seguinte: eu desafio a todos nós, e ele se inclui. Nossos inimigos nos atacaram no Shabat. Nesse próximo Shabat, vamos deixar de lado a política, vamos deixar de lado as diferenças. Vamos nos unir, vamos procurar aquilo que nós somos iguais, não aquilo que nós somos diferentes. E nada melhor que o Shabat. Vamos esquecer de política, esquecer de notícias, esquecer de qualquer coisa. Shabat de união, Shabat de alegria, o Shabat de preparação para Purim. E que possa, no mérito dessa união e dessa força, nós merecermos a reconstrução do terceiro templo. E vai voltar a contribuição do meio shekel, onde todos nós vamos lembrar que cada um de nós é apenas metade, e só nós somos completos quando nós estamos juntos do próximo. Lembrar que nós somos só metade, e nós somos completos somente quando nós estamos juntos de Hashem, a nossa metade que nos completa. Purim Sameach, que possa a alegria de Purim irradiar, trazendo paz e somente brachot reveladas para todos nós.